Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Até essa questão de um livro como esse, né? Você falou que está trabalhando, acho que desde 2019, né?
Fim de 2019. Comecei antes da pandemia, fiz entrevistas presenciais antes da pandemia, teve a pandemia aí. Aí foi quando deu, né?
A pergunta que eu ia te fazer é: você fala do. Censura do nosso ponto contemporâneo, esse contemporâneo, você vai determinar quando começa e quando que você vai colocar um parei aqui? Qual que vai ser o
começo? Para mim começa. Eu vejo, Líbia, eu não terminei o livro, eu não vi a coisa. Eu tenho os casos episódicos, mas eu não tenho perspectiva ainda. Eu precisaria olhar o livro inteiro para ver a perspectiva. Então me dá uma margem de erro de um ano para mais ou para menos. Mas eu tenho comigo que o primeiro episódio vem lá de 2015. A gente teve as manifestações de 2013, depois de 2015 houve várias manifestações que depois tiveram a saída da Dilma do poder. Mas em 2015 tem para mim um caso que para mim foi importante, que era um cara que adulterou uma charge. Que era uma charge do Ivan Cabral, que ele era uma constituição... Peraí, eu não lembro se era a Constituição. Era uma Constituição que era jogada para o meio de um monte de gente com camisa amarela, que naquele momento representava o que não era vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Naquela época era PSDB, principalmente, né? Jogava uma Constituição e eles saíam correndo. Uma pessoa adulterou aquela charge, botando todas as pessoas de camisa amarela com camisas vermelhas, e você jogava um livro que era a Constituição, enfim, a Bíblia ou alguma coisa assim, as pessoas saiam correndo. A pessoa subverteu a charge completamente. E eu entendo que existam pessoas, que até hoje, assim, agora, 2022, a gente teve casos desse. No primeiro turno presidencial, a gente teve casos desse. A pessoa se apropria da charge e ela altera a charge. Muitas vezes mantém a assinatura do autor. Então, veja, é uma censura de uma outra forma. Você está censurando a pessoa. Jogava carteira de trabalho. Obrigado, Douglas. Não era uma Constituição. Quando ele subverteu, ele trocou a Constituição por carteira de trabalho. Quer dizer, as pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores não queriam trabalhar, né? Então jogava carteira, eles saíam correndo. Ele mudou completamente o sentido. Isso seria uma forma de você censurar intelectualmente o que o cara quis dizer. Uhum. Então essa forma de invasão de charge. Fui percebendo isso aí, tem vários casos. Esse primeiro caso, a pessoa, depois o autor entrou em contato, a pessoa se retratou, pediu desculpas. Mas a partir de 2015, o que é uma charge, o que é um meme, na cabeça de uma pessoa que não sabe direito o que é uma charge, é tudo meio misturado, né? Então, o que é um meme? É você remixar, se apropriar de algum conteúdo e fazer uma mistura, né? Você remexe e mixa de um outro modo. As pessoas entendem que qualquer coisa que está na internet pode ser passível disso. Agora, além da ingenuidade de você se apropriar de uma imagem e alterar, pode ser um ato ingênuo, o que a gente percebe é que isso vira uma estratégia, não é mais ingênua. Ela é feita de forma intencional para subverter o ponto de vista que você está defendendo. Então, eu vou defender
o ponto lucros,
de vista contrário.
E ganhar lucros políticos ou lucros financeiros por causa daquilo.
Mas, ao mesmo tempo, você está se apropriando intelectualmente de um conteúdo. E, muitas vezes, eu repito, mantendo assinatura. Então, é como se o autor estivesse fazendo uma resenha crítica daquele assunto. Para alguns autores que eu entrevistei, eles entendem que isso aí pode ser configurado como um caso de charge, como um caso de censura contemporânea também. Porque censura seu livre direito de expressar o que você quer. Porque o cara modificou o que você fez, dando um outro ponto de vista para aquilo, né? É uma prática muito comum. Teve no primeiro
O Armandinho turno, teve uma dessas também, né? O
Armandinho teve uma dessas que gerou quase um processo, ou se não gerou um processo também.
Acho que gerou um processo esse.
Mas tem uma ironia nesse caso do Armandinho. Não estou defendendo, mas tinha uma ironia. O que eu estou dizendo é um posicionamento não paródico, vamos dizer assim. Mas de você, se eu tenho um ponto de vista A, eu vou modificar de modo que tenha um ponto de vista menos A. tem que ser o oposto exato.
Sim.
É intencional, isso faz parte da guerra política que se estabeleceu no país. Ponto. Agora, você fazer esse recurso não deixa de ser um caso que pode esbarrar numa atitude censora.
Sim, aí, não, mas é legal que você amplia a questão, amplia o escopo do que é censura.
Essa é a ideia. As censuras contemporâneas, você não pode ter mais o Estado com a sua mão forte oprimindo. Acho que você tem até isso também, mas não é só isso. E aí é desde a censura de um pai que não quer que o filho leia determinado quadrinho na escola porque ele considera ideologia de gênero.
Uhum.
Mas tem outro pai que quer que o filho leia. Ah, mas eu sou pai, eu tenho direito que meu filho não leia. Sim, você tem o direito, talvez. Só que você tem que respeitar o direito de quem quer. Não impor uma coisa de uma forma autoritária, né? Afinal, vivemos uma democracia em que devamos conversar todos de forma, né, no plano das ideias. Até você censurar uma pessoa na internet. Isso não deixa de ser uma censura também.
E esse caso
a do. A cultura do cancelamento dos dois lados aí, exatamente, ela pode esbarrar numa questão censora. É você não. Você boicotar o raciocínio do diferente. Você discorda da pessoa, né? Eu, em rede social, tô até política de não bloquear ninguém, por exemplo. Mas isso vinha desde o blog, viu? Desde que eu mantinha o blog.
Eu é porque você tem, ao mesmo tempo, eu sei disso porque eu convivo com muitos alunos e tal, né? Que eu dou aula pra galera que dá aula. E eles falam que tem tanto o pai que não quer que veja porque é ideologia de gênero, quanto o pai que não quer que veja, que nem o cara que botou fogo no Tintim porque, sabe... Os dois lados, não, parece isso que a minha aluna queria dizer, que não tem mais conversa para vamos ver isso aqui? Não, vamos dialogar sobre isso aqui? Não, não, só tem a ideia de vamos acabar com o outro. E isso é bem, bem punk.
Sim. O caso que estão comentando aí agora nos comentários, que é o... caso que estão comentando nos comentários, ficou ótima essa frase, que é do Daniel Paiva, autor Boldinho, é um dos capítulos do livro. Ah. Foi comentado lá também.
Foi um caso bem infeliz, né?
É. E chato, né? Porque é que daí você vê uma mega corporação também indo em cima de uma pessoa.
E ele tinha impresso não sei quantos exemplares do livro. Bom, ele arrancou as páginas do livro. Tá bom, o problema são essas páginas. Eu arranquei merda, as páginas, né, do livro e tô vendendo aí, né?
Que porcaria.
É um dos capítulos do livro. Esse aí está pronto, por sinal. É um dos capítulos que estão prontos. Tem vários não prontos, mas especificamente esse eu conversei com o Daniel. Está pronto.
Você consegue fazer um livro e não acabar o capítulo? E começar outro capítulo?
Cada capítulo...
Nossa, eu queria aprender a fazer isso.
Imagina o... Não, e as coisas mudando, né? Cada hora vem um. Imagina que cada capítulo desse seja um TCC.
Uhum.
Tá, que o TCC vai ter umas 30 páginas. Só que ele se fecha.
Uhum.
Se ele não se fecha, ele precisa ampliar. Então, por exemplo, o da Lei de Segurança Nacional, que está pronto, que é o caso do Aroeira, é o caso que envolveu também o Ricardo Nublar, que envolveu jornalistas, envolveu outras pessoas... Isso aí acho que foram 5 capítulos para contar a história. Esse virou um mestrado. Então eu estou dividindo a coisa entre pequenos TCCs e alguns mestrados. E aí fechou esse bloco. Aí eu parto para outro caso. Então assim, eu tenho os temas, que eu dividi por temas, né? A questão jurídica, a questão de as exposições, as questões... Lei de Segurança Nacional virou um bloco só. Ensino também... Virou um bloco com vários capítulos também está pronto. Então varia aí.
Tá, e como que você decide isso? Vamos falar assim? Sobre a produção. A produção do. Assim, como é que eu faço? Eu, no começo, faço o esqueleto completo do que eu quero explicar, do livro inteiro, e eu não consigo fazer o que você faz, daí aumentando. Eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Eu não vou aumentar, senão eu vou ficar louco. Eu não tenho essa capacidade, assim.
A gente
como é que
sempre...
é o seu processo?
O normal ou anormal? O processo normal, teórico, é que isso não é um livro de teoria. O processo teórico que é o que eu cobro, inclusive, dos meus orientandos, eles sabem disso, eu quero o sumário. Acho que a primeira reunião que eu faço com os orientandos, olha, vamos conversar, eu quero o seu sumário. Ah, mas vai mudar, mas eu quero o sumário. Porque eu preciso ter uma ideia do todo. Isso eu aprendi, eu acho, que com televisão e telejornal. Então, assim, a gente tinha que fazer o telejornal, a gente editava o telejornal também. E quantos blocos tem, quantos não sei o que, tá. Eu preciso da ideia do todo. Eu quero saber como é que começa, como é que termina, que matéria que eu tiro daqui, que eu precisava da ideia do todo. Acho que é por conta disso que eu peguei um pouco essa ideia. Eu preciso ter o sumário. Eu posso mudar no sumário, sei lá, vou pegar um exemplo. Tiras no ensino, que foi o último teórico que eu fiz. Eu desenhei todos os capítulos, eu sabia mais ou menos o que eu queria em cada capítulo, e no final eu joguei um capítulo fora, que era um capítulo sobre a história das tiras. Eu falei, tá perdendo foco. Eu tinha 20 páginas prontas, eu tirei. Ok. Esse é a coisa mais caótica que eu já fiz na vida. Eu achei que a coisa mais caótica que eu tinha feito na vida era o Revolução do Gibi, porque ele era uma coletânea do blog e ficou uma coisa insana. Insana, assim, insano fazer aquele livro. Esse está mais insano, porque eu imaginava que eu ia falar de alguns casos de censura em 2019, que isso se esgotava talvez naqueles casos. Eu não esperava, ou talvez tivesse uma percepção até de que isso pudesse acontecer, mas que nós iríamos ter tantos episódios a partir de então. E episódios graves. A partir daí o livro ficou uma obra aberta, que foi sendo enxertada, modificada, redimensionada. O máximo que eu consegui fazer é dividir em blocos temáticos. Eu sei que eu vou falar de censuras judiciais, eu sei que eu vou falar de censuras ao jornalismo, eu sei que eu vou falar de censuras da Lei de Segurança Nacional, virou um caso à parte, censura a exposições, ao ensino, que esse caso está pronto também. Mas não... E veja, torcendo para que não surjam novos casos tão contundentes quanto foram esses, né? Por isso que está um pouco caótica, Rodrigo. Então, assim, eu sei o que tem que ter nesse capítulo. Agora, por exemplo, se ficou muito grande, talvez eu tenha que quebrar em dois.
Uhum.
Então, eu estou na fase, eu acho que eu passei da fase de fazer as pequenas dissertaçõezinhas de mestrado, que era o caso da Lei de Segurança Nacional, que foi bem extenso. E eu estou nos capítulos TCC, vamos dizer assim, né? Mas eles têm que contar uma história que começa e termina nela mesma e que dentro daquele bloco do livro, daquela seção do livro, tem que dialogar todos os capítulos. Quer dizer, exposições. Então, eu sei que aquela parte do livro vai estar. Agora, o principal desse livro, você falou do livro do Gonçalo, Guerra dos Gibis. Nossa, é impressionante como ele escreve bem, seduz. Eu não tenho a pretensão de que seja um livro que o cara vai pegar e ler, assim, puxa, que livro maravilhoso de ler e tal. Ele é um livro que tem outra pegada. Eu acho que é um livro importante para que você tenha um registro histórico disso. Para, não sei, mas que você tenha esse registro histórico. Então, primeiro, esses casos aconteceram na área de quadrinhos, contemporaneamente. Os casos são esses, estão documentados.
Uhum.
Então, assim, você tem um registro disso. Acho que
nós, historiadores, gostamos disso.
Mas eu acho que é a função do jornalismo, você registrar um fato, né? Um fato pontual, um fato dentro de um período. Por isso que eu digo que é um livro reportagem, não é um livro histórico. É um livro para fazer uma reportagem sobre esses casos e que vai dar voz aos que se sentiram censurados.
Uhum.
Então, qual que é o outro lado do jornalismo? Ah, tem que ouvir os dois lados. Acho que um lado está claro. É o lado daquele que aparentemente censurou. O que não foi dado a voz para aquele que foi censurado. Então, o livro quer dar voz a essas pessoas que se sentiram censuradas dentro desse processo, ou que estiveram envolvidas nesse processo, né?
Acho que
De quem censurou, ou de quem aplicou essa nova forma de censura, por mais que não considere censura, mas, enfim, essa voz está dada. É o que gerou o fato. O que falta é exatamente o outro lado, que é a pessoa que sofreu esse processo.
É que no caso da censura, você não precisa investigar os dois lados, né? Um lado já está posto.
Mas não por ser censura, é porque é uma opção mesmo. Um lado é o que gerou o fato. Então, qual é o meu ponto de vista? O meu ponto de vista é o que gerou o fato. O que eu não tenho, e que aí as notícias sobre o assunto também nem todas deram voz, a pessoa que se sentiu censurada. É nesse aspecto que o livro tenta documentar e dar voz a essa pessoa e dizer os argumentos dela, porque que ela, como ela interpretou esse processo pelo qual ela passou.
Liber, eu acho que eu te cortei, cara.
Oi?
Eu acho que eu cortei você, não?
Não, não, fica tranquilo. Tô só ouvindo aqui pensando que eu ia perguntar pro Paulo aquela hora justamente isso, né? A hora de parar, né? Você está num momento que se você ficar prestando atenção em todo caso que aparece.
E é o contrário de como a gente orienta o aluno. E que meus orientandos não me vejam agora. Cara, não dá. Corta. Faz um recorte. Não dá. Não dá. Eu estou fazendo o contrário. Eu estou abraçando tudo. Enfim, mas de novo, eu acho que tem que ser o mais completo possível, vai sair quando tiver que sair. Mas,
Você já está com editora, Paulo? Tem algum já. Editor também que daí, mas, e nesse caso aí, o editor te dá uma ajuda também? Ele, tipo, revisa o teu trabalho, vai servir como, tipo, teu orientador?
Eu não tenho nada, veja, conversa, não tenho nenhuma conversa, nunca tive a conversa para dizer assim, eu vou divulgar a editora, então não vou falar quem é. Sim. Mas tem, e é uma... editora muito compreensível, Então, assim, no sentido de, olha, me entrega quando der. Fica tranquilo, me entrega quando der. Porque eu já acho que estourei todos os prazos combinados. Era para ser em fim de 20, não foi. Era para ser em fim de 21, não foi. Fim de 21, 2, não foi. Não acaba. Não é só... parece que o ensino não acaba, gente. Não acaba. Outro dia mesmo teve uma tira do André Damer aí numa escola. Que o cara foi demitido, um professor. Não acaba. Diga, Liber, desculpa.
Não, eu ia te perguntar, porque assim, a gente fica falando de dois lados. Eu só quero deixar claro uma coisa. Eu não acredito no papo de dois ladismo no momento que a gente está vivendo. Você tem um fascista e você tem o resto do mundo. Eu não fico nessa. Mas nesse caso, assim, no teu caso, que você está cobrindo casos de censura...
Mas só um parênteses, os casos não se restringem ao período que coincide com o do governo Jair Bolsonaro. Eles são anteriores e pegam também casos que ocorreram durante o governo Jair Bolsonaro, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e não envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente fala censura hoje, as pessoas... Bom, é o Bolsonaro. Não é só. É um processo que vem anteriormente. É isso que eu estou tentando colocar.
Não, beleza, mas dentro dessa tua lógica, por exemplo, você está vendo assim, por exemplo, o cara lá do canal de extrema direita fez uma charge fazendo uma crítica, e a charge dele foi apropriada pelo pessoal da esquerda para fazer esse sentido contrário, como você falou. Isso, você tem encontrado casos assim também?
Muitos, muitos. No primeiro turno de charges tem vários, isso aí é um ou dois capítulos, pelo menos. Esse eu não tenho escrito ainda. Eu comecei a escrever, mas não terminei, mas acho que uns dois capítulos vai ter. Tem vários autores que tiveram charges modificadas, vários. Alguns entraram na justiça, inclusive, para questionar isso. Um com quem eu tenho um contato de vários casos desse é o Tony D'Agostino, que faz várias charges também, circulei pelas redes sociais. Ele tem várias delas alteradas. Uma importante... que foi alterada, foi uma do Duque, de Minas Gerais, que é outra que também está nessa discussão do livro. Quando o presidente Jair Bolsonaro questionaram o presidente sobre os casos de... Foi logo no início da pandemia, sobre os casos da pandemia, as pessoas estão morrendo, e ele respondeu, e daí? Isso gerou várias charges. E tem uma do Duque que colocava o presidente Jair Bolsonaro em cima de um monte de ossos, e ele gritando, e daí? E alteraram essa charge do Duque e circularam por redes sociais, dando outra ideia. Então é nesse sentido que eu coloco. Existe uma alteração de uma propriedade, de uma intenção. É sutil dizer isso, que é sua censura, mas você está censurando a opinião da pessoa na forma como ela foi pensada e redigida. Não é um caso episódico, Liber. Isso aí tem vários casos, e seguramente eu não estou esgotando todos, mas tem vários casos com diferentes autores de charge no país. Outra forma de censura, você pode ter os discursos de ódio envolvendo os chargistas, né? Que é você vai lá numa rede social, e xinga o cara sistematicamente. Vou citar um caso que é o Zé da Silva, que é outro que também está no livro, que é chargista do Diário Catarinense. O Zé da Silva diariamente é chincalhado por pessoas que têm um posicionamento específico, né? E contrário, evidentemente contrário. Mas essa forma de diariamente você fazer discursos de ódio com relação a uma pessoa não é censura, porque o chargista divulgou a charge. Mas é uma forma de tentar intimidar a pessoa. E a intimidação pode gerar um processo chamado autocensura. Então, se a pessoa se autocensura, pronto, o processo censor está cumprido. Que é o que muitos professores estão enfrentando hoje no ensino brasileiro. Será que eu vou falar de... Será que eu vou de... Ué, a Constituição garante que o Estado permite que seja difundido o livre pensamento no ensino. Mas os professores estão amedrontados. Então, cada caso desse, por mais episódico que seja, ele passa um recado. O recado é: outros não façam o mesmo. Isso é uma forma de intimidação que gera uma forma de autocensura, que é uma censura.
Tá, mas você fala só de política? Porque eu me lembrei de um caso, de vários casos, na verdade, das pessoas adulterando, isso acontece muito, com o time de futebol. Né? Então, tem a cena clássica, que é um jogador, é uma charge do jogador de 4, porque o outro time ganhou de 4, olha lá, D4. Eu já vi isso com a camiseta do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Coxa, do Atlético. Daí você acha que é nesse caso é uma censura também? Porque o cara que fez o original, eu nem sei para qual time que era. Mas agora...
O recorte que eu estou colocando, Rodrigo, é o recorte especificamente das charges que envolveram política. Essas que foram... Uma Milena aí, faz tempo que eu não vejo Milena.
Oi, Milena.
Eita, tudo bem, querido? São os casos políticos, que são os que realmente geraram atrito. Uma coisa é você ter uma opinião A sobre um time e uma opinião B sobre outro time e alterar o texto. E outra coisa é você ter uma opinião A sobre um sistema político e uma opinião B sobre o sistema político. O peso é muito maior.
Sim, né? Sim. E você tem que recortar a coisa, né?
E isso serve para você manter essas questões extremadas e polarizadas. Acho que o princípio talvez seja semelhante. O peso disso, do ponto de vista de opinião, e qual opinião que eu estou impedindo de circular, porque eu modifiquei a opinião original, então é uma forma censora, é bem maior. No meu modesto entender, tá?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.